Então, eu vou falar nessa noite sobre saúde espiritual em tempos de estreitamento da crise. O texto de Hebreus, livro de Hebreus, é uma carta que fortalece todo o contexto bíblico religioso, contando a história desde o início e associando a história do povo de Israel com a história de Jesus. E é um livro lindíssimo, um pouco mais teológico. Quem for ler, é bom pegar uma Bíblia atualizada para você não ficar, às vezes, confundidos com palavras que você não está acostumada. Então, uma tradução mais atualizada, mas é um livro riquíssimo, que fala sobre a soberania e o sacerdócio de Jesus sobre as nossas vidas. E quanto ele nos liga a Deus no trabalho que ele faz nos céus. Então, é um livro apaixonante, começa de uma maneira linda, e eu convido você a. Algum dia, por favor, investir na leitura desse livro. Nós vamos no capítulo 10, no versículo 29, ou no versículo 19, desculpa, ao 25. 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25. Como a gente vai falar de saúde espiritual, nós vamos ver aqui os elementos que compõem e constroem, né, a saúde espiritual de qualquer pessoa que segue a Jesus. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no lugar chamado Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela entrega, pela oferenda da sua própria carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, quem é Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo, sentido figurado aí, com água pura, falando de santificação. Guardemos firme a confissão de quê? Da esperança. Qual é a nossa esperança? De viver eternamente com Deus. Guardemos firme essa confissão sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele vem nos buscar. 24. Consideremo-nos também, tem mais uma coisa, uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras. Diga comigo: amor e boas obras. Isso a gente não faz com a gente faz com o outro. E por último, não deixemos de congregar-nos, reunir, como é costume de alguns. Algumas pessoas deixaram de participar do culto da live. Antes, façamos admoestações. Tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Fazer a demonstração, ele está querendo dizer, vamos chamar a atenção, vamos estimular as pessoas, vamos convocar todo mundo, vamos chamar essas pessoas para que elas não deixem de congregar com a gente, porque o dia do Senhor se aproxima. Amém. Oremos. Senhor, é a tua palavra que nos alimenta, tua palavra que nos fortalece. E em tempos, Senhor, de crise, e agora com o estreitamento da crise, nós queremos que o Senhor nos dê iluminação, para não perdermos, Senhor, o ambiente espiritual saudável da nossa vida, para não perdermos, Senhor, a sensação gostosa de que as coisas não estão perdidas e sim estão sob o teu controle. Senhor, não nos deixe perder o lugar da oração, o lugar, Senhor, maravilhoso da tua presença. Queremos, Senhor, desfrutar e fortalecer a nossa vida com a esperança da vida eterna. Queremos ser bênção, Senhor, aonde estamos, com as pessoas com quem convivemos. E queremos, Senhor, ficar firmes no ambiente da igreja, com os nossos irmãos. Dai-nos essa bênção hoje, em nome de Jesus. Amém. Por que que a gente precisa falar de saúde espiritual num tempo desse, de crise, agora com esse estreitamento todo? Porque quando a crise começou, há um ano atrás, nós oramos muito e buscamos o Senhor, nós tentamos fazer de tudo para manter o melhor clima e manter a fé em transbordamento, a fé acesa, ligada, né? E foram dias que a gente descobriu uma série de coisas maravilhosas. Nós trouxemos mais pessoas para perto da gente, nós pudemos influenciar mais pessoas para buscar a Deus, né? Nós começamos com menos de 1.000 pessoas no canal, no nosso canal do YouTube, hoje nós estamos com 6.000 pessoas e crescendo esse número. Então, algo aconteceu nesse sentido e muitas outras coisas aconteceram que a gente disse assim, puxa, estamos na crise sim, mas estamos sobrevivendo, estamos passando. Mas com o tempo a gente começa a notar que tem pessoas que vão esmurecendo. É como se estivesse entrando num túnel, o túnel está ficando não só escuro, mas está ficando apertado. Então nós vamos perdendo a referência, porque no escuro a gente começa a perder referências. E a gente não encontra estímulo para a fé, a gente não consegue fortalecer o nosso momento de oração, a gente já não consegue ter paz para orar, já não consegue ter tranquilidade para separar tempo para oração, porque tem muita coisa, tem muita agitação. E muitas pessoas começam a ouvir muitas coisas e notícias ruins, e as notícias ruins chegam com muita facilidade. E as pessoas começam a adoecer com essas notícias, porque elas começam sem perceber. Elas começam a viver uma influência mental, psíquica, que leva a uma tristeza, e a gente sabe que a tristeza vai gerar, né, um desânimo, um desinteresse pelas coisas, e a gente acaba se prostrando com todo o peso. E não é isso que a gente precisa ou deve permitir na nossa vida, que aconteça. A gente não pode abrir a guarda e achar que é assim mesmo, por consequência da escuridão e do estreitamento. Está muito apertado e tem gente dizendo assim, e o pior é que eu não estou vendo a luz no final do túnel. Querido, eu vim aqui para dizer para você que a gente pode sim manter saúde espiritual, mesmo num ambiente tão estreito, tão apertado com tantas coisas. E eu vim para dizer para você que você não deve fazer as duas coisas que as pessoas estão permitindo em suas vidas nessa época de estreitamento da crise. Primeira delas, tem pessoas que estão fazendo como a centopeia, quando a gente encosta nela, você lembra como é que é, já fez isso? Ela se enrola toda e se fecha toda. Ela se fecha em si mesma, como numa atitude, claro, de autoproteção, mas que não protege nada. E tem pessoas se fechando em si mesmas, fugindo da situação, tendo dificuldade de lidar e não consegue ter uma atitude de enfrentamento, um posicionamento de querer batalhar. E eu quero dizer para você que isso precisa mudar. O salmista, lá no capítulo 11, Salmos, dá uma passada aí na sua Bíblia e vai lá para Salmos. O pessoal do multimídia acho que não vai poder acompanhar, que eu vou ser bem rápido aqui. Então por isso que é bom você ter sua Bíblia na mão aí. No capítulo 11, o salmista começa, no primeiro versículo, dizendo, no Senhor me refugio. Ele estava no momento de crise, mas ele ainda estava no momento de firmeza espiritual. Sua fé não tinha sido abalada. Mas ele começa a ouvir vozes, e ele diz: como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte? Como é que vocês estão dizendo isso para mim? Ele está falando de algumas pessoas começarem a dizer para ele: rapaz, a coisa está tão feia, está tão difícil, que você precisa fugir, que você precisa se esconder. E aqui a figura é de um pássaro que foge para o lugar mais alto para ficar distante de tudo. Mas o distanciamento de tudo, a fuga dos problemas, das situações, não resolve. Então não faça isso, porque isso vai adoecer a sua vida espiritual. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa que as pessoas estão fazendo, e tem acontecido demais isso, é que as pessoas estão indo na onda da maioria. Existe um lema, né, que na Bíblia a gente, quem já é cristão há um tempo, sabe disso, que Saul, o rei Saul, disse para o sacerdote Samuel, disse: forçado pelas circunstâncias, forçado pelas pessoas, diante da situação, eu fiz o que os outros estão fazendo também. E Saul fez tudo errado. Ele perdeu a bênção dele, a comunhão com Deus, perdeu o seu reinado, por causa de uma atitude assim. Isso é uma história que vale a pena você ler, está lá em primeiro livro de Samuel. Eu queria até que você abrisse, porque eu falei de estreitamento, e nesse capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, conta essa história de uma maneira muito clara e mostra o que estava acontecendo. O povo de Israel estava acampado para uma batalha contra os filisteus estavam com um exército muito forte, e o povo, quando começou a ver aquela agitação do inimigo chegando, no versículo 6 diz assim: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, e entre parênteses está escrito: porque o povo estava apertado, olha aí o estreitamento, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, até no cemitério, e pelas cisternas. Agora você pula lá para frente, no versículo 10, quando Samuel chega e diz: Saul, o que você está fazendo? Porque Saul reuniu o exército para lutar, e ele sabia que existia um ritual, que o exército não poderia sair sem primeiro oferecer holocaustos, sacrifícios ao Senhor, fazer um culto de preparação, de unção para lutar e vencer. Samuel estava vindo, avisou que ia chegar, mas Saul não conseguia mais segurar a pressão do povo, com medo da guerra, dizendo: não, não podemos esperar mais, Samuel atrasou, vamos em frente. Saul resolveu fazer o que não era o papel dele. Ele, forçado pelas circunstâncias, veja no verso 11, diz: Samuel perguntou para ele: que fizeste? Saul respondeu: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a bênção do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. E Samuel falou: olha, você fez uma besteira e não guardou o mandamento do Senhor. O Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Vejam, irmãos, tem muita gente hoje indo na onda, inclusive com polarização política, achando que se posicionar politicamente vai ser a melhor coisa, a melhor solução. E isso, inclusive, está trazendo um desgaste muito grande, porque quando a pessoa encontra alguém que está com um posicionamento contrário, isso gera dissolução, dissensão. Essas palavras são palavras bíblicas que querem dizer discussão, briga, confusão, exclusão dos meus contatos no WhatsApp e coisas piores. Não é por aí. E aí, quando a gente vai orar, como é que eu vou orar? Já perdi a graça de Deus, perdi a comunhão, por quê? Porque eu estou brigado com meu irmão. Então não adianta nem você se enrolar, se esconder, fugir. Nem adianta você ir na onda do povão, de tudo que todo mundo está fazendo. Você não vai encontrar bênção, saúde espiritual nisso. A saúde espiritual, ela está escrita nesse capítulo que eu li de Hebreus, vamos voltar lá para Hebreus, nos versículos que eu li, do 19 até o 25. Em primeiro lugar, o que o escritor de Hebreus está dizendo para a gente, que no meio da escuridão, no estreitamento da crise, eu não posso perder os portais de vida espiritual que Deus coloca para mim. Eu não posso perder de vista. Imagine você agora numa sala escura e você não consegue ter noção para onde ir, mas porque você é uma pessoa espiritual e porque você é uma pessoa que tem ligação com Deus, Deus começa a iluminar e abrir alguns portais. Um portal em cima, um portal à sua frente e dois portais laterais. Só para a gente ter uma figura de que mesmo no estreitamento, o lugar mais escuro, o Senhor não me deixa perdido e Ele me dá as quatro direções que eu preciso seguir e atuar mesmo com o estreitamento da crise. Pastor, mas você está pedindo para eu ir mais além? Sim. Você precisa ir mais além, porque o nosso Deus está lá. A grande notícia, a notícia maravilhosa, é que qualquer um desses portais que você entrar, o Senhor está lá. Não fique focado na escuridão, no estreitamento. Você diz, eu não estou conseguindo nem andar, o Senhor vai te ajudar. Mas você tem que dar o passo. Se a gente lembrar de dois momentos de estreitamento, de crise na Bíblia, que para mim são os maiores, você vai entender que o Senhor está lá. O primeiro deles, o povo de Israel, no deserto, apertado pelo exército de Faraó, que queria destruir. Pastor Beto falou sobre isso hoje de manhã. Atrás deles, o Mar Vermelho, eles estavam encurralados, estreitados, apertados. Era o estreitamento da crise. Todo mundo que é cristão sabe. O que, que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho. E eles passaram. E o exército de Faraó, quando quis passar, o mar fechou. E a vitória foi certa. Deus estava lá para abrir o mar. E o outro momento de crise, estreitamento da crise, foi Jesus no Getsêmani. Quando ele estava no momento para ser preso e passar por tudo que ele passou até a crucificação. Ele estava no Getsêmani, seus discípulos dormindo, mas ele tinha um portal aberto de encontro, intimidade, lugar secreto com o Pai. E ele entra ali e ele chora e ele ora e ele clama com gotas de sangue. E a Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo para consolá-lo. Deus estava lá no Getsêmani. Por isso que eu não posso me deixar dominar pelo estreitamento. Eu tenho claustrofobia, não importa, eu tenho que olhar para os portais de Deus. Primeiro está em cima. Olha aí no texto de Hebreus, você que chegou agora, está seguindo com a gente, Hebreus capítulo 10, o versículo 19, ele diz: primeira coisa, o portal de cima, tenham intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Tendo intrepidez, tendo uma atitude de entrar no lugar santíssimo, porque o sangue de Jesus me conferiu isso lá na entrega dele. A Páscoa está chegando aí para contar essa história. Então, esse portal está aberto para mim, permanentemente, o Santo dos Santos. Ah, isso aqui a gente ficaria a noite toda falando. É o que a gente chama hoje de lugar secreto. É o que Jesus ensinou sobre oração, lá em Mateus 6,6. Você sabe o que Mateus 6,6 diz? Se você diz amém, glória a Deus, você já sabe qual é o segredo. Se você não sabe, vá lá para você marcar e dizer assim: nunca mais vou esquecer, porque é fácil de gravar Mateus 6,6. tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, olha aí, que está em secreto. Teu pai que vem em secreto, o que ele vai fazer? Ele tem recompensa para quem entra por esse portal do lugar secreto. Eu posso estar no estreitamento que for, mas a porta da presença do Pai não está fechada. E eu, na figura que estou colocando aqui, eu estou dizendo, esse portal, ele está aberto aqui em cima para você, sobre você. Então você precisa parar, fechar sua porta, entrar. No livro de Salmos, nós temos três salmos que são como figuras muito importantes para nós, para falar sobre esse lugar secreto. Primeiro é o Salmo 91, todo mundo conhece o Salmo 91. Ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. A gente gosta de ler essa primeira parte, mas tem outros versículos que seguem essa ordem aí, e ele fala do quanto a gente consegue fortalecer a nossa vida espiritual quando a gente entra no Santo dos Santos. Ele fala no versículo 2, declarando que o Senhor é refúgio, é proteção, o Senhor é aquele em quem nós confiamos, porque Ele nos dá livramento do laço do passarinheiro e da peste. Bom, falar de peste hoje com essa pandemia, o Salmo 91 tem tudo a ver. Está falando de um Deus que Ele protege e Ele age na vida daqueles que entram no lugar secreto. Tem gente que, ao invés de entrar nesse portal e ser iluminado e viver essa experiência com o Senhor, prefere ficar olhando para o aperto, para a escuridão, porque não estou vendo luz no final do túnel. Não, irmão, a luz está em cima de você, é o portal aberto para você entrar no Santo dos Santos. O que esse lugar traz para a gente? Você que já decorou o Salmo 91, sabe muito bem quantas bênçãos advêm dessa relação. Que no verso 9 ele diz assim: pois disseste. Quer dizer, tem algumas atitudes que a gente precisa tomar. Ele diz: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Lembra do Salmo 27? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Salmo 27, verso 4. Que eu possa habitar na casa do Senhor. É esse o lugar secreto. Então, o salmista está dizendo aqui que é intencional. Eu quero entrar, Senhor. Senhor, deixa eu ficar no lugar secreto, que a coisa aqui está muito estreita. Eu não vou na onda dos outros e nem vou fugir. Olha o que ele diz no final desse salmo, o verso 14: porque a mim se apegou. Lugar secreto é um lugar de apego, de colo de Deus, de você chorar, de você ficar ali recebendo consolo, força. Com amor, olha a promessa de Deus: eu livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Você já viu que tem crentes que na época do aperto, desse estreitamento da crise, tem gente que parece que não conhece o Senhor. Sabe por quê? Porque permite uma sensação de desamparo, dizer assim: onde é que está Deus? Olha quanta coisa ruim acontecendo no mundo, olha quanta gente morrendo, acho que Deus se esqueceu de nós. Começa a falar besteira. Não fale nada, vá para a presença do Senhor e diga que você o ama, que você quer ficar ali com Ele, e você não quer julgar a Deus por causa das circunstâncias do mundo, que é o que um bocado de gente está fazendo. Que coisa mais tola! E esse abençoado Salmo 91 aqui, ele diz no verso 15: Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha que promessa: na sua angústia estarei com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. O Senhor vai te encher de glória, mas você precisa estar lá, entrar nesse portal e dizer: Senhor, é aqui, é o lugar secreto. No Salmo 63, o salmista fala de um deserto. Talvez você diga assim: olha, pastor, você não sabe o deserto que eu estou passando, né? Já acabou a água, já acabou tudo. Né? O Salmo 63, o salmista fala de deserto. Ele diz: olha, a coisa está feia, eu estou aqui no meio de um deserto e secou tudo. Mas ele começa o Salmo dizendo: Senhor, eu te busco ansiosamente, eu estou cheio de sede. No verso 2 ele diz: eu te contemplo no santuário, Senhor, eu preciso ver a tua glória, porque aqui só estou vendo escuridão. E aí ele diz: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. E ele começa a louvar o Senhor. De repente ele começa a ver um banquete que Deus prepara para ele. Ele começa a adorar, ele começa a glorificar o Senhor. Ele, no verso 7, ele já está cantando de júbilo, porque ele está sob a sombra das asas de Deus. Olha aí o verso 7. Então, quem estava no deserto, quando vai para o lugar secreto, é assim que começa a viver. As coisas mudam. Isso é saúde espiritual, irmão. É batalhar, é vencer cada dia. Você diz: mas todo dia eu vou ter que fazer? Talvez vai ter que ser todo dia, porque está muito estreito. O último salmo aqui é o 43, marque na sua Bíblia. Você diz assim: como é que eu consigo fazer isso? Eu não vejo esse portal, eu não vejo essa luz, eu só vejo escuridão. Né? No verso 3 aí do Salmo 43, ele pede ao Senhor: envia a tua luz. Faça essa oração: Senhor, envia, me mostra onde é que está esse lugar. Envia a tua luz e a tua verdade. A verdade é a palavra. Começa a ler a Bíblia, começa a ler os Salmos. Porque ele diz aqui que a luz e a palavra guiam e levam a gente para esse santo monte, o lugar da presença de Deus. No verso 4 ele já começa a cantar com alegria, ele já vai buscar um instrumento para adorar o Senhor. No verso 5 ele diz: minha alma, como é que você está? Está abatida? Não fica assim não, nem se perturbe, para com isso. Espera em Deus, que o Senhor é meu auxílio. Onde é que ele descobriu essa fortaleza espiritual? Foi exatamente no lugar secreto. A gente vai cantar depois, pode? Santo dos Santos. Você tem vivido esse lugar, esse portal. O outro lugar, vamos voltar lá para Hebreus, no capítulo 10 que a gente está lendo. Nós vamos ver que o outro portal que Deus coloca diante de nós é o portal da esperança. Ele diz no verso 23, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança. Sabe o que é isso? É declaração de segurança e certeza constante de que o Senhor me prometeu e Ele vai cumprir a eternidade na minha vida. É uma porta que está aberta lá na frente, não é a luz no final do túnel, não. É a garantia de que tudo aqui vai passar e eu vou chegar na eternidade com Deus. Jesus, quando escreveu às 7 igrejas da Ásia, lá no capítulo 3 de Apocalipse, ele termina todas as cartas das 7 igrejas dizendo assim: ao que vencer, eu darei. Se você for ler, você vai ver que ele sempre dá alguma coisa que a gente vai receber no céu. Ou seja, o final da história, a esperança é o céu com Deus. Então, independente do estreitamento que a gente está vendo agora, eu não posso perder de vista essa promessa de que existirão novos céus e nova terra, de que Jesus está voltando. Paulo, quando falou do espinho na carne, muita gente gosta de falar do espinho na carne de Paulo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, Paulo, quando falou desse espinho, tem gente assim: é, irmão, vida cristã tem espinho na carne, a gente sofre demais. Irmão, ele não estava focado no espinho na carne. No capítulo 12, ele começa a tratar das visões celestiais que Deus estava dando para ele. Você já notou isso? E esse é o foco de Paulo. Ele está dizendo: olha, eu já vivi experiências de revelações de Deus do que vai acontecer no futuro, que eu não posso nem falar. Ele diz, ele brinca, né, no verso 2, ele diz: conheço um homem, Cristo, né, ele está falando dele mesmo, né, que foi arrebatado até o terceiro céu. Diga aí, pastor, eu não fui nem no primeiro ainda, né, como é que chega lá no terceiro céu? Paulo entrava no Santo dos Santos, Deus fortalecia o seu coração e ele olhava para o objetivo final. Deus, para fortalecer essa visão, Deus ainda coloca para ele experiências sobrenaturais em que ele viaja até o paraíso, para ver o que está preparado lá. Tem gente que lê 1 Coríntios 2:9 para dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? A gente sempre fala esse versículo. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que o Paulo está dizendo que o Espírito Santo revela sim, agora, coisas que Deus já tem preparado para nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então as coisas de Deus podem ser conhecidas. Nós podemos. Então eu nunca posso perder de vista que tem uma porta lá na frente, que eu vou viver a eternidade com Deus. E você olhar para Paulo nesse capítulo 12 falando disso, você volta para o capítulo 11 e ele fala das lutas. Quer estreitamento? Vamos ver como é que é estreitamento na vida de um apóstolo como Paulo? Verso 23, ele fala que somos ministros de Deus, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos da morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, perigos de rios, perigos salteadores, perigos entre irmãos, perigos entre gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, vigílias muitas vezes, fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Quer estreitamento? Não precisa falar mais nada. Paulo não ficou olhando para as crises que ele tinha passado, para o estreitamento na vida dele. Paulo preferiu focar nas visões do paraíso. Diga: Senhor, eu não quero perder mais de vista a minha eternidade contigo. Quero todo dia abrir minha janela ou sair do lado de fora da minha casa e olhar para o céu e saber que o Senhor Jesus está voltando e vai aparecer nas nuvens. Isso muda tudo. Muda ou não muda? Então essa porta da frente tem que estar. Mas tem mais 2 portas para a gente terminar nesse texto de Hebreus, capítulo 10, agora o versículo 24. É a porta lateral que ele diz que a gente deve nos considerar e devemos nos estimular em amor e boas obras. Sabe o que a gente tem que fazer numa época de estreitamento? A gente tem que ajudar quem está precisando mais do que nós. De vez em quando eu encontro alguém numa situação estreita, mas tão estreita que eu não sei nem direito o que eu vou falar. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu vou falar para ela: você tem que ajudar outros, você tem que amar outros, você tem que dar daquilo que Deus já te deu para aquelas pessoas que não têm. A gente às vezes fica concentrado no nosso próprio problema, a gente não quer nem olhar, nem saber os problemas dos outros. O escritor de Hebreus está dizendo: não, que existe essa porta, eu não posso perder de vista, as pessoas estão precisando de mim, e Deus me deu dons que podem ser usados, mesmo em tempo de crise. Você pode contar uma história bonita, você pode fazer orações para pessoas como ninguém, tem pessoas que têm um dom para orar e abençoar através da oração. Você pode compartilhar músicas, no nosso grupo de comunhão a gente tem feito isso. Você pode dar um livro, você pode ajudar pessoas com mensagens que você recebeu, compartilhando nas redes sociais. Tem tanta coisa que a gente pode fazer com os outros sem ficar olhando para a crise, para o estreitamento da crise. É isso que ele está falando, essa porta está do seu lado e você não pode fechar os olhos para ela. Esse portal é Deus quem colocou. Se existe uma maneira da gente se sentir livre das pressões do estreitamento, é quando a gente começa ajudar os outros. Jó, o nosso homem, personagem mor de estreitamento, ele foi abençoado por Deus quando ele orava pelos seus amigos. Eu sempre cito isso. que não eram amigos de nada, complicaram a vida dele, mas mesmo assim ele orava. Então até os seus inimigos você pode abençoar, e isso é alívio para a sua crise, e isso te dá saúde espiritual. E o último, o quarto elemento, a quarta porta desse lugar tão estreito, Deus colocou a porta da congregação. Ele disse no verso 25, não deixemos de congregar-nos. Irmãos, se existe uma coisa que o inimigo tem perturbado a cabeça de pessoas, é para que essas pessoas abandonem a igreja. E é claro que a gente vai arrumar desculpa para condenar a igreja, para dizer que não vai estar mais. Porque ninguém, quando alguém perguntar, por que você não está mais na igreja? Eu não vou poder dizer, é porque eu estou fraco. E eu estou doente, espiritualmente eu estou doente. A pessoa normalmente diz, não, porque o pastor não fez isso, ou porque o irmão tal me tratou assim, ou porque eu estava esperando isso e não me fizeram, não me ajudaram. As pessoas vão dar desculpa. Não faça isso. Se você pensar num rebanho de ovelhas, quando o pastor está levando seu rebanho, o pastor tenta congregar as ovelhas todas juntinhas perto dele por causa dos lobos. E o que acontece, na verdade, é uma realidade que os lobos, quando vêm, eles não atacam o rebanho. Eles não atacam o rebanho, porque sabem que vão ter que enfrentar o pastor ali. Os lobos, eles vão nas ovelhas que estão desgarradas do rebanho. Os lobos começam a rodear e procurar aquelas que estão mais afastadas, aquelas que ficaram mais para trás. E são essas que eles atacam, dominam, matam e levam. E o diabo é o lobo que está tentando atacar as pessoas. E a gente precisa ficar muito junto. Então, se tem alguma coisa que fechou essa porta para você e você não está vendo a porta da congregação, peça para Deus abrir hoje. Senhor, eu quero ter saúde espiritual, porque Salmo 133 fala de uma bênção da comunhão da igreja e diz que essa bênção ela é manifestada na congregação. Então tem bênçãos que você não vai receber na sua casa sozinho, não, você recebe na congregação. Por quê? Porque Deus, na sua pluralidade de dons, ele distribuiu entre todos nós. E ninguém é completo, a gente se completa um no outro. Então a gente precisa da igreja por causa da completude espiritual. Eu não vou ter completude espiritual longe da minha igreja, longe dos meus irmãos. Eu não estou falando de instituição, estou falando da igreja. E não adianta você dizer, a minha igreja é minha casa agora. A minha igreja é um grupinho aqui que a gente tem uma cabeça diferente. Não. Você precisa estar na igreja, porque você tem dons que a igreja precisa. E você não pode ser egoísta de ficar só com eles. Nós precisamos de você. Então, é isso que ele está falando aqui. Isso traz saúde. Por quê? Porque você vai se dar, você vai abençoar, você vai ajudar, você vai servir. E você vai se livrar da pressão do estreitamento, porque você está ocupado. E na hora do culto, principalmente como a gente está vendo hoje na live, o Senhor vai ministrar na sua vida. Quantos já foram ministrados numa live dessa? Eu já fui tão impactado. Eu já chorei, eu já pulei de alegria, eu já abracei as pessoas da minha casa, eu já fiz momentos devocionais, eu já fui buscar Deus só pelo que Deus me tratou aqui. Porque Deus trabalha na igreja. Aí eu não vejo Deus trabalhando na minha igreja, procure uma que Deus trabalhe. E fique firme. Que a saúde espiritual, primeiro, lugar secreto. Esse portal tem que estar o tempo todo aberto para eu fugir para ali, para Deus me tratar e aliviar a pressão do estreitamento. Segundo lugar, eu preciso estar com a visão do que me espera lá na frente. Eu não posso perder a visão da glória que vai ser revelada para mim lá no futuro. Tudo aqui vai passar e a gente vai ficar bem, muito bem. Eu não posso perder essa visão. A gente acha que tudo acabou, que o mundo acabou, que as coisas nunca vão melhorar. Se não melhorar aqui, vai melhorar na glória. Terceiro lugar, a porta do serviço. Eu não vou ficar concentrado nos problemas, eu vou servir quem está precisando de mim. Procure saber quem está precisando de você, você vai encontrar. E por último, a porta da congregação. Está nos cultos, está nas lives, está nos departamentos. As mulheres hoje fizeram grupos de discipulados, tinham mais de 100 mulheres, né? Quase 200 mulheres nesses grupos participando. Hoje são 7 grupos, foi sensacional, já me deram testemunho. Procure seu grupo. Os homens se reúnem na segunda-feira, né? Os jovens têm reunião, têm cultos, os adolescentes também, as crianças têm culto a cada 15 dias. A gente precisa estar junto. Essa é a palavra do Senhor para a sua saúde espiritual em tempos de estreitamento da crise.